bem-vindos, boa noite. Os versos que Mário Faustino dedicou a um poeta suicida servem à perfeição para ele, que os usou para definir seu alter ego, Paulo Martins, na obra-prima Terra em Transe. Não conseguiu firmar o nobre pacto entre o cosmos sangrento e a alma pura. Gladiador defunto, porém intacto. Tanta violência, mas tanta ternura. Tão jovem ele se foi, depois de ter vivido sempre como se fosse tarde demais. A morte de Glauber Rocha foi precoce como sua vida. A clareza de sua lucidez cegava os inimigos. Cegou também os amigos. Chegou ele mesmo a ficar cego de luz. Os clichês se repetem. O chamam de gênio, louco, vulcão, labirinto, poeta, profeta, revolucionário, mistificador, traidor, sertanejo, xamã, provocador. Palavras demais para um homem só, de menos diante de sua obra, mais influente cineasta brasileiro da história do cinema. Baiano de Vitória da Conquista, tinha pouco mais de 20 anos quando emendou três obras que abalaram o mundo. Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Foi um dos líderes criadores do Cinema Novo, movimento que fez uma revolução estética sob o lema Uma Câmera na Mão e Uma Ideia na Cabeça. Não queriam pouco. Queriam mudar o cinema para mudar o Brasil e mudar o Brasil para mudar o mundo. Quando nos deixou, faz 40 anos, domingo agora, em 22 de agosto de 1981, ele tinha apenas 42 anos de idade. Hoje nós temos a alegria e a honra de receber dois de seus filhos, ambos cineastas que dirigiram, entre outros filmes, filmes para honrar o pai. Paloma e Eric Rocha. Bem-vindos.
Oi, Pedro. Quanto tempo, hein?
Pois é. Que bom te ver, minha querida. Que saudade.
Pois é.
Vamos fazer um rápido recapitular aqui para o público, para a garotada que sabe pouco. Glauber estreou em 1959 com um curta poderoso, Pátio. Filmagens com grafismos, uma coisa interessantíssima. Em seguida fez o primeiro longa Barra Vento, também uma revelação de beleza e força, mas foi com 25 anos, em 1964, que ele se consagrou com Deus e o Diabo na Terra do Sol. Paloma Rocha está à frente da restauração digital desse clássico, que depois vai ser relançado no cinema. A nossa equipe do Conversa foi acompanhar o final desse processo. Vamos assistir esse mini-doc.
O cinema brasileiro não começou com Deus e o Diabo, mas foi o que ele, foi quando ele mostrou a que veio.
Se entrega, se entrega, Corisco!
Há uma linha fina entre você restaurar e remasterizar um filme. Aqui a gente está restaurando o filme como ele era pretendido ser visto pela audiência num cinema bom, numa cópia boa, à época que ele foi feito.
Para a gente realizar isso, na verdade, a gente, além de ter uma discussão interna, a gente fez uma exibição com Walter Lima Júnior, que era o assistente de direção do Glauber no filme. E na época ele tem a memória, né? A memória da filmagem, a memória da exibição da cópia. Isso sim foi super importante para a gente referenciar.
Hoje, digitalmente, a gente consegue recuperar o que é a janela original do filme. Então a gente vai ver um pouquinho mais das laterais. E daí também se surpreende com isso, a preocupação tanto do Valdemar quanto do Glauber em enquadramentos absolutamente precisos. Então é uma redescoberta.
Uma das coisas intrigantes sobre esse projeto, porque Deus e o Diabo, preservado pela Cinemateca Brasileira, tinha uma cópia original. Então isso faz a gente ser mais fiel ainda, porque não é um intermediário, entendeu?
Sem uma memória, sem uma cinemateca que esteja ativa e funcionando, o meu trabalho de restauro é simplesmente nulo. Eu não vou ter o que restaurar se tudo se acabar.
Paloma, eu assistindo agora esses comentários sobre o rigor dos enquadramentos do filme, um menino, 24 anos, fazendo um filme com essa ambição toda. Eu me lembro que, estudando a obra de Glauber, eu estive com os roteiros originais na mão, eram guardados pelo Cosme, na Cinemateca do Man do Rio, e foram várias versões, eu acho que 4 ou 5 que ele escreveu, reescreveu, basicamente os diálogos, né? O que explica essa formação que ele tinha, literária e cinematográfica, para estrear com essa firmeza, com esse rigor estético, essa clareza de mise-en-scène e de direção?
Pedro, eu me perguntei exatamente a mesma coisa nessa última visionamento que eu tive do filme. Eu não sei. Penso que de muita literatura, da formação dele de protestante, então ele tem essa questão dele, ele sempre está anunciando coisas, né? Anunciando que o sertão vai virar mar. Então todos os personagens dele têm essa eloquência, né?
A figura de Guimarães Rosa, ela é central, né? E na obra de Glauber, no Grande Sertão Veredas e a obra do Guimarães como um todo, ele se alimenta de muita coisa e ao mesmo tempo conseguiu criar um estilo absolutamente único na história do cinema mundial. Intransferível.
Uma voz própria e inconfundível. Depois do sucesso de Deus e o Diabo, Glauber faz Terra em Transe. É uma obra-prima que veio para confundir, dividir os espectadores. O montador do filme, Eduardo Escorel, era um menino, acho que tinha 21 anos na época. O jornalista Fernando Gabeira e o psicanalista Hélio Pellegrino atestam, vamos ouvi-los, a perplexidade causada pelo filme.
Estão vendo que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Já pensaram Jerônimo no poder?
Eu considero que o filme Terra em Transe é, do ponto de vista fílmico, do ponto de vista de cinema, é o maior filme brasileiro já feito em nossa terra.
Eu acho que Paulo Martins era apenas um candidato a super-homem que ia fatalmente desaguar naquelas teorias reacionárias que no final acabou defendendo. Os líderes populares que apresentados no filme são monoliticamente maus. E nós sabemos, na realidade latino-americana, que eles não são só isso.
A Terra em Transe é um filme que está 8 dias em cartaz. Como é que você, hoje, pode pretender dizer se a Terra em Transe vai fazer sucesso daqui a 60 anos ou não? Como é que você pode medir esse sucesso? Você tem um aparelho mágico para medir?
Pois bem, já são quase 60 anos, né? Depois. E o próprio Escorel hoje diz que o filme envelheceu mal. Você concorda, Paloma?
Ele está completamente atual. Não vejo que o filme tenha envelhecido mal. E eu acho que a realidade do Brasil, pelos diálogos, ouvindo os diálogos atentamente, você vai ver o que exatamente está acontecendo hoje. Eu queria só fazer uma paródia, né, que a Terra em Transe virou a Terra plana, né? Não aconteceu nada.
O transe foi em tamanho. O transe foi tamanho que achatou assim. Tudo. Assim. Depois do Terra em Transe, Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, quando ele traz de volta o Antônio das Mortes, Deus e o Diabo, ele ganha a Palma de Ouro em Cannes, de melhor direção. Vamos ouvir, talvez, um dos cinéfilos mais enciclopédicos do cinema mundial, um enorme cineasta, o Martin Scorsese, falando sobre Dragão da Maldade, que em inglês chamou Antônio das Mortes.
At that time, every day, or every, maybe I exaggerate, every 3 days, there was a new masterpiece from Italy, from France, from Japan, from everywhere. I mean, it was all over. And all of a sudden, Antonio Dos Motos comes on the screen and wipes them all away. There's a moment where a woman, an older woman, starts singing. And I think it's when Antonio Dos Montes starts to fight for the first time with another of the congresseros. They put the handkerchief between the between themselves. One hole bites the one end of the handkerchief, the other bites the other. And it's all one take. And recently, when I screened the film again, I screened the film twice the past few years. Once for Gangs of New York and once for this film, The Departed, this gangster film I'm doing. And again, if you watch that take, how all the elements fall together, how you watch from the beginning of the take, I think it's about a 10-minute take, the camera moves, create something that is an extraordinarily emotionally powerful. And so this is a very, you know, that's one, it's one of the high points of my film, going experiences, to see this and to be enlightened by this picture.
Pois é, botar a garotada aqui, ambos Scorsese, e falar, olha, de onde ele tirou aquela sequência de Gangs em Nova York, o Desinfiltrado?
Tem uma coisa que eu acho muito, muito interessante, que eu acho que o meu pai, né, ele não pensava um tipo de nacionalismo estreito, né? Acho que o pensamento do Glauber, ele transcendia isso. Ele justamente, como um Terra em Transe materializa, ele consegue justamente criar esse embate de forças, né, para muito além de um cinema maniqueísta político, digamos assim. Isso é incrível, assim, e chega até o Scorsese, né, e chega no coração do cineasta boliviano, e chega no coração do cineasta europeu. Isso é incrível, assim.
Quer acrescentar alguma coisa, Paloma?
Não, é somente o Afonso Beato, que marcou a luz desse filme. Ele me disse que quando ele foi trabalhar para o Almodóvar, ele falou, eu quero a cor daquele filme. É tanta coisa para falar, Pedro, mas a emoção que eu tô tendo de rever tudo isso. Então é isso, assim, vamos para frente.
Falar em emoção, Paloma, vou mostrar um pouco do filme que tem 5 anos, ou pouco mais, Eric Rocha fez o seu cinema novo. É um mergulho emocionante no movimento do pai e dos companheiros. O filme ganhou, aliás, o prêmio de melhor documentário em Cannes. Vamos ver um trecho de Cinema Novo, de Eric Rocha.
Nossa geração entendia perfeitamente, por ser uma grande indústria, ela estava imbricada diretamente à problemática econômica, social, política do Brasil. De forma que o cineasta brasileiro, antes de despertar a consciência para o cinema, despertar logo a consciência política do fenômeno. Descobriu que só fazendo uma revolução era possível fazer cinema. Essa tomada de posição mudava completamente o panorama cultural que fazia do cineasta um personagem novo.
Eu creio que o cinema deve se transformar muito de agora em diante. Ou seja, sair da câmera para as ruas, sair da câmera para os problemas, para as praças. Quer dizer, sair da câmera, do quarto para uma discussão aberta.
O papel do governo nisso tudo foi nunca deixar que a gente achasse que já tinha ganhado a guerra. Nunca deixava que a gente achasse que as coisas chegavam a um final. As coisas são sempre críticas, elas estão sempre em movimento. E quando você consegue uma vitória, então você tem que começar tudo novamente, porque você não pode deitar em cima da vitória.
Com a voz do Kaká, me volta a questão do afeto. O quanto de amizade e afeto ajudam a explicar o cinema novo?
Muito. Eu acho que essa é uma das questões centrais do movimento do cinema novo, da amizade, do afeto, dessa ideia do coletivo, que eu acho que é uma ideia que a gente precisa retomar urgentemente no Brasil, né? É uma ideia em crise, não só no Brasil, mas no mundo. Isso é incrível, né? Quer dizer, os caras que se adoram, se amam e, ao mesmo tempo, têm uma admiração profunda entre eles, né? E, sobretudo, Pedro, entender o cinema novo como os cinemas novos, né? Desmistificar essa ideia enganosa estigmatizada de um movimento que é uma coisa só, que é uma coisa hermética, ou que é só o Glauber. Não, eu acho que a grande potência do cinema novo é a pluralidade, a diversidade é o que fazia a unidade do movimento. E esse campo de diálogo é criativo, afetivo, estético entre eles, espiritual até entre eles.
Paloma, Aí, nos anos 70, Glauber vai para o exílio, faz filmes no exterior, vários filmes, mas ele nunca deixou de viver o Brasil como se cá estivesse, com uma intensidade característica dele. Em 74, aí ele compra uma briga geral com a esquerda ao chamar o general Golbery do Couto e Silva, então secretário da Casa Civil, de gênio da raça. E depois ele aperta as mãos de presidente Figueiredo em Portugal, chama ele de gênio. Havia uma lógica estratégica nesses gestos de Glauber?
Foi feita uma reunião em Paris com Jango, com Francisco Julião e outras pessoas, o Arraes, etc. Então decidiram que o Brasil, que seria a frente liberal do Exército, queria abrir o Brasil. E aí, quem é que vai se colocar à disposição de ir lá estender a mão? O Glauber, né? Então, ele se mola politicamente, ele sofre profundamente com isso. O Cinema Novo, o tão unido Cinema Novo, fica todo contra ele, diz que ele se vendeu a ditadura para fazer o Idade da Terra, ele enlouquece, nesse morre, né? Então ele fica realmente muito acuado no final da vida e, como qualquer ser ou animal acuado, parte para cima, né? Ele parte para cima porque o Glauber era muito combativo e muito destemido.
Para lá é o cinema desconhecido, o cinema da aventura. Para aqui é o cinema do terceiro mundo. É um cinema perigoso, divino e maravilhoso. É o cinema da opressão de consumo imperialista.
Queria lembrar que agora, no dia 12 de agosto, morreu Tarcísio Meira. Tarcísio foi um dos quatro Cristos, ou Cavaleiros do Apocalipse, do Idade da Terra, último filme de Glauber. Tarcísio era o Cristo colonizador português. Vamos ver algumas cenas de Idade da Terra com Tarcísio.
Todo mundo que vê a Idade da Terra quer saber assim: por que Tarcísio Meira repete tantas vezes a mesma frase?
É cloaca do universo!
Ele repetindo, e ele queria que eu me expressasse, que eu gritasse, que fosse a cloaca do universo, né? Aquela coisa ali, e ali era mesmo aquela sujeira, né? O Glauber me procurou e ele me deu o roteiro e falou sobre o personagem. Mas esse personagem e esse roteiro é uma coisa muito particular do Glauber. Eu acho que ele não dividia, ele divide a obra dele, mas ele não dividia, não dizia de antemão exatamente o que ele queria fazer. Então, a filmagem e todos os contatos depois foram acontecendo, você entendeu? Não foi uma coisa construída. Esse personagem, ele veio aos poucos, veio sendo desenhado por ele como ele queria desenhar. Foi um trabalho no qual eu acho que foi o único trabalho no qual eu me entreguei totalmente, me abandonei ao diretor.
Paloma, você estava lá não só na tela, como você trabalhou no filme. E eu me lembro do Tarcísio me contar que o Glauber ia com ele no carro falando coisas, chegava no set e agora, Tarcísio, faz aí. O que você lembra disso?
Eu lembro disso, essa questão do improviso do Glauber. Ela era uma coisa muito pensada. Por exemplo, Terra em Transe tem 900 páginas de roteiro. O Idade da Terra tem o seu primeiro roteiro, que chama Cenabases. Então, o que eu me lembro disso era a perplexidade que os atores ficavam, os que nunca trabalharam com ele, né? Geraldo Del Rey já sabia como era, Maurício Duval também. Mas o Tarcísio, para o Tarcísio, foi realmente, assim, acredito que uma grande novidade.
Para o mundo, para o Brasil, Glauber é um grande cineasta. Para Paloma, para o Eric, é o pai. Foi e é. Então eu vou pedir para vocês apontarem quem é quem, fazerem comentários sobre imagens. Primeiro, Paloma com Glauber, numa visita que ele foi fazer ao Jango no exílio, no Uruguai, Punta del Este, 1976. Paloma, narra para gente.
Bom, a gente estava ali no auge da ditadura. E ele avisou a minha avó que ele iria para Punta del Este. Então saímos num ônibus, Dona Lúcia, minha avó, Lúcia Rocha, Aneci, minha tia, Walter Lima Júnior e eu. E aí, quando chegamos lá, era um passeio, era uma coisa assim meio misturada de um passeio, mas o Glauber, como sempre, ele tinha uma meta, uma coisa. Sempre ele fazia várias coisas, mas ele tinha um objetivo. E o objetivo dele nesse momento era encontrar com o Jean Goulart para começar as discussões sobre a redemocratização do Brasil. Mas isso também
foi... Isso em 76.
Foi uma já coisa de... Já foi uma coisa ali também muito afetuosa, brincamos. Ele botou o nome desse Super 8 de Paloma Paloma porque eu amarro uma capa, ele me dava uma capa, eu saía voando com a capa.
Vamos ver, Eric, cenas do Diário de Sintra, de sua mãe, Paula Gaetan.
Aí, o filme belíssimo, Diário de Sintra, da minha mãe, da Paula Gaetan, outra grande cineasta e mestra do nosso cinema. Eu com meu pai aí numa praia lá em Sintra, de um Super 8 filmado por minha mãe. Olha aí.
Bota aí, Ava, bota. Bota isso aqui pro filme, Aruac. Bota aqui, o bigode pro filme. Hein?
Depois de...
Olha, Aruacito, mas o que é isso? Não chora,
não. Quanta ternura, quanta ternura.
Muito bonito ver esse material do Diário de Sintra, né? A gente vê o afeto, né? Como o Glauber era um pai tão afetuoso e tão presente, tão afetuoso. E é evidente que me angustia muito saber que ele morreu com 42 anos de idade, a minha idade hoje, praticamente, e saber que ele tinha tanto pela frente. Isso me angustia profundamente, né? E ao mesmo tempo que a morte dele tem muito a ver também com esse processo político brasileiro, né? Como algumas pessoas já falaram, né? Historicamente, acho que o próprio Darcy Ribeiro, quer dizer, eu acho que foi um assassinato cultural também.
Então vamos lá, em 1981, ele morreu num sábado, foi enterrado no domingo, todos os amigos foram caminhando com ele do Parque Lage, locação de terra em transe, até o cemitério de São João Batista, e no enterro dele, as palavras que ecoam até hoje são de Dona Lúcia, da mãe dele, e do amigo antropólogo Darcy Ribeiro. Vamos ver. Paloma aparece logo no início.
Uma vez... Eu não vou esquecer nunca. Glauber passou uma manhã abraçado comigo, chorando. Chorando. Chorando convulsivamente. Eu custei entender, ninguém entendia, que Glauber chorava a dor, que nós devíamos chorar, a dor de todos os brasileiros. O Glauber chorava as crianças com fome. O Glauber chorava esse país que não deu certo. O Glauber chorava a brutalidade. O Glauber chorava a estupidez, a mediocridade, a tortura. Ele não suportava, chorava, chorava, chorava.
Você está descendo, Glauber. Você não está descendo, Glauber. Você subiu.
Você tem lembranças desse dia, Paloma?
Tenho. Enquanto o Eric falava, eu puxei meus arquivos aqui, são 40 anos. Tenho uma lembrança muito dolorosa. Me lembro que todos os amigos, aquilo tudo, me deixou bastante tumultuada, porque eu entendi naquele momento que eu seria a pessoa responsável de alguma maneira, por alguma coisa que aquele sentimento gerava ali. Meus irmãos eram pequenos, e entendi que se eu não recuperasse a minha memória, se eu não me recuperasse estilhaçada nessa memória, eu não ia sobreviver. Então, eu, na medida que eu começo a restaurar a obra do Glauber, eu começo a me estruturar internamente, né? Eu começo a colar esses pedaços que eu tinha dentro, que eu tinha dentro de mim. Fui muito agredida ao longo da minha vida por conta do que ele disse a outras pessoas, né? E hoje em dia eu também não ligo mais. Quando falam alguma coisa dele, eu penso assim, estamos na democracia, cada um fale o que quiser. Eu, tanto é que no Antena da Raça, eu não protejo ele nenhum minuto, né? É, eu acho que o Glauber dá conta de si mesmo.
Eu vou mostrar um trecho do Abertura que fez a cabeça de tanta gente, inclusive desse locutor que vos fala, para entender televisão, o que era. Ficou na TV Tupi 79 e 80. E Paloma canta, conta essa história e lançou esse filme, o documentário Antena da Raça, em Cannes, no ano passado, ano da pandemia. Então a gente vai ver um pouco do Abertura.
O sertanejo é, antes de tudo, um corte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. Euclides da Cunha nos Sertões. Bote essa máscara aqui do Drácula, vamos falar de cultura.
O que você acha do futuro democrático do Brasil?
Aí você já pensou no futuro, eu não entendo nada disso.
Democracia, você sabe o que é democracia? E ditadura, você sabe o que é?
Também,
nada, nada. Você, o que você acha da organização sindical?
Sindical aí, no momento, não posso explicar nada.
Já ouviu falar no Lula?
Lula? Conheço, é o negócio do chefe... Chefe dos metalúrgicos, né?
Como?
Chefe dos metalúrgicos.
Lula, quer dizer, em Lula você já ouviu falar.
Já ouvi falar mesmo.
Exatamente. Escute aqui, você... O que, é que você acha da questão agrária brasileira?
Questão agrária brasileira?
Já ouviu falar em reforma agrária?
Já ouvi falar.
Reforma... Que, pra você, o que, que é reforma agrária?
Reforma agrária...
O que, que você... Não, você entende. Gente, que é a democracia das aberturas,
é
a voz.
Bom, e não dá para a gente terminar esse programa sem falar da Cinemateca Brasileira, que guardava documentos de Glauber, tão recente esse incêndio. O último, né, de incêndios recorrentes. Paloma, nesse último sinistro, o que foi perdido do acervo do Glauber? Numa tragédia que já era anunciada, né?
Queimou o acervo do Tempo Glauber. O acervo do Tempo Glauber, que era tudo que minha avó conseguiu reunir de 1981 para cá. Digamos que é o acervo pós-mortem dele. Todos os prêmios, as teses e muitas doações. O meu trabalho da Paloma Cinematográfica sobre a documentação do restauro dos filmes e essa documentação também... Da recuperação dos papéis e dessa digitalização, isso também foi perdido. Milhares, há centenas de cópias de cartazes que foram feitos para esses projetos. Então, tinha vários cartazes Deus do Diabo e etc. E espero que o original do Deus do Diabo, que foi para a Cinemateca, não tenha pegado fogo. Eu quero ressaltar que o Tempo Glauber foi despejado no governo Temer depois de 30 anos. Ele foi despejado no final de 2016... Foram transferidas 300 caixas para a Cinemateca por mim e pela coordenadora de documentação da Cinemateca, Gabriela Queiroz. Essas caixas, então, 200 foram para esse lugar que não queimou e 100 foram para esse lugar que queimou.
Eu acho que é importante dizer que o incêndio da Cinemateca, eu acho que não é uma tragédia anunciada. Eu acho que é um crime anunciado, na verdade, né? Eu acho que a tragédia, eu considero, às vezes que são outras coisas, são catástrofes naturais, coisas do imponderável, coisas que muitas vezes a gente não tem um controle, né, e o manejo. Diferente da Cinemateca, que eu acho que o que aconteceu na Cinemateca, o fogo que se alastrou pela Cinemateca, destruindo não só documentos do Tempo Glauber, como a Paloma já bem elucidou, mas parte do acervo fílmico da Cinemateca, coisas da Embrafilme, coisas da USP, diferentes materiais, enfim... Eu acho que isso se trata de um projeto de Estado, na verdade, né? Eu acho que o que aconteceu na Cinemateca, o crime ocorrido na Cinemateca Brasileira de São Paulo está entrelaçado com o crime que é cometido na Amazônia todos os dias. É o mesmo fogo que se alastra e queima a floresta, é o mesmo fogo dos garimpeiros, do ouro que é extraído e que polui os rios de milhares de povos originários, é o mesmo fogo que apaga e que mata milhares de pessoas na favela e nas periferias do Brasil, né? E é o mesmo fogo que destrói a educação no Brasil, é o mesmo fogo que afeta os quilombolas, É muito importante entender que essa memória da Cinemateca, que se queimou, ela é uma memória que não é uma memória do passado, uma coisa de patrimônio, uma coisa só assim, digamos, de museu, entre aspas. É uma memória que ela diz quem a gente é, de onde a gente veio e, principalmente, quem a gente pode ser como povos.
Muito obrigado, Eric. Paloma, muitíssimo obrigado. Eu quero lembrar ao público que tem 3 filmes fundamentais do Glauber que podem estar acessíveis ali no Globoplay. Você pode assistir Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro no Globoplay. Aliás, recomendo vivamente. Até a próxima. Viva Glauber Rocha! Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima!